Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos.
Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, Mestre incondicional de nossas almas, nesses momentos de aprendizado e reflexão. Como o Paulo já colocou, em O Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, capítulo 11, trata-se da lei de justiça, amor e caridade. A gente sabe que o acaso não existe. Então, esse tema, essa colocação desse capítulo 11, quando da codificação por Kardec, eles escolheram, os espíritos superiores, esse tema com 3 itens totalmente interligados, e eles não existem sozinhos. Ou seja, justiça, amor e caridade. Onde há amor, pode haver justiça e pode haver caridade. Onde não há amor, não haverá nem caridade nem justiça. Então é um tema tão importante, mas ao mesmo tempo é interessante nós observarmos. Eu tenho por costume, já há bastante tempo, eu faço o seguinte: quando eu estou preparando a palestra, eu faço uma pesquisa para buscar algumas orientações, e eu tomei como costume fazer uma pesquisa rapidíssima no Google sobre aquele tema. Então eu pesquisei a palavra Deus, imediatamente vieram 318 milhões de referências a Deus. Jesus, vieram 933 milhões de referência a Jesus. O amor, 1 bilhão 350 mil referências ao amor no Google. Então a gente vê que é um tema que interessa universalmente. Mas, por outro lado, a gente percebe que não na sua essência, como aquilo que nos trouxe Jesus. O Hamed começa falando do amor, mas antes nós temos que pegar a definição passada a Kardec pelos espíritos superiores quando ele inquiriu como se pode definir a justiça. A resposta bem simples dos espíritos: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Essa é a lei. E aí nós vamos buscar lá na Grécia Antiga a famosa Lei Áurea, a ética da reciprocidade. Os gregos antigos já diziam isso, que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós queremos. E Jesus também complementou isso sublimemente: fazer ao próximo aquilo que deseja que façam a você. E aí começa o princípio da justiça. Mas, conforme no item B da questão 875 de O Livro dos Espíritos, eles orientaram a Kardec que a justiça tem 2 aspectos. Uma imutável, que é a justiça divina, a justiça da criação, e a justiça humana, que ela é mutável conforme a época e conforme os costumes. E os próprios espíritos dizem, se pegarmos uma lei que era usada na Idade Média, nós vamos ver que é um absurdo. soa barbaramente, mas era o que tinha na época. Hoje, em pleno século XXI, se nós pegarmos costumes de alguns povos orientais, a gente vai achar um absurdo. Aquilo é bárbaro, aquilo é um atraso, mas é a lei que eles têm, a lei humana. Já a lei divina é imutável. A lei do amor, principalmente, ela é imutável. E no capítulo citado de Os Prazeres da Alma, o Hamed começa dizendo que o amor nos põe à disposição o mais frutífero e abençoado dos terrenos para o crescimento interior. Se avaliarmos isso mais profundamente, é uma grande verdade. Sem o amor nós não conseguimos nada. O amor é a base de todo bom relacionamento. Seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento entre amigos, seja qualquer tipo de relacionamento, se existe a sinceridade e o amor, ele está fadado a progredir cada vez mais. Agora, é tão dito em amor, já foi tão cantado, já foi tão escrito, mas a gente percebe que o que falta ainda ao mundo é amor. Eu estava comentando com o Paulo, quando eu estava preparando, eu de vez em quando me dou a algumas reflexões, eu estava refletindo sobre isso à noite e tal, li bastante, fiz algumas anotações e dormi. Acordei de madrugada, mas assim, um pouco insone, e voltei a estudar. E de repente eu me vi escrevendo. Passaram alguma coisa para mim sobre o amor. O amor, essa palavra tão falada, tão repetida, esculpida, escrita e cantada. O amor é um sentimento muito discutido e falado, porém tão pouco vivido e nem sempre praticado. Amor de encontro e despedida, de chegada e de partida, de alegria e adeus. Amor grande de verdade é quando traz ao homem a fraternidade e o encaminha para Deus. Um amigo, a quem eu agradeço por me passar isso. Então a gente percebe que realmente isso que foi dito, se nós pesquisarmos, eu citei 1.350.000 referências ao amor, ali se encontra de tudo. Existem alguns equívocos, principalmente com os jovens. Hoje é possível a gente observar que os jovens se amam, mas aquilo dura um tempo muito curto. Então se confunde simpatia, atração com amor. O amor é mais, o amor é doação. E quando nós vamos falar de amor, nós temos que começar por aquele que foi o verdadeiro amor, por aquele que veio a esse mundo, o espírito mais puro que já pisou nesse planeta, que veio nos trazer o amor, que foi Jesus. Porque a missão de Jesus, a sua estadia entre nós, quando encarnado, não se limitou apenas a ensinar. Ele vivenciou, mas acima de tudo ele exemplificou o que é o amor. E com isso nós também vamos seguir o exemplo daqueles que amaram junto com Jesus, que aprenderam a amar com Jesus e que posteriormente trouxeram esta missão de ensinar amor. Quando falamos disso, Paulo leu uma frase da irmã Joana de Ângeles. nós sabemos que ela conviveu com Jesus, na personalidade de Joana, esposa de Cusa, o intendente do palácio de Herodes. E ali ela aprendeu o que era verdadeiramente amor e começou a vivenciar com Jesus esse amor. Quando o marido caiu em desgraça política e acabou falecendo, ela passou a seguir Jesus. Ela fazia parte daquele séquito que acompanhava Jesus nas suas peregrinações e nos seus ensinamentos que era dado ao povo. E ela é citada em os evangelhos como uma das quatro piedosas da cruz, pois ela ficou com Jesus até o último momento aos pés da cruz. A soldadesca romana havia afastado todo o povo, só permitiu a chegada das pessoas mais próximas. Ali estavam quatro mulheres: Maria de Nazaré, Maria de Cleófas, esposa de Alfeu, irmão de José, pai de Jesus, Maria de Magdala, que também com Jesus aprendeu o verdadeiro significado do amor, e Joana de Cusa, ali estava. E o ensinamento de Jesus na irmã Joana foi tão profundo que nas encarnações que nós conhecemos, que ela teve posteriormente, ela sempre veio ensinando o amor. Quer seja no século X, começo do século XI na Itália, quer seja no México no século XVII ou no Brasil no século XIX, ela sempre ensinou o amor e vivenciou acima de tudo. E hoje, com essa maravilhosa obra que através de Divaldo Franco, ela nos traz cada dia mais ensinamentos de amor. Cada dia mais nós vamos descobrindo alguma coisa que é possível inovar o ensinamento do amor. Porque o amor é muito dinâmico e é nunca estático, nunca vai acabar o ensinamento. Quando nós achamos que já o conhecemos profundamente, nós recebemos novas lições e, acima de tudo, novas oportunidades de vivenciar, de doar, de praticar esse amor. Seja através de um ato, seja através de um amigo, seja através de um ente tão querido, sempre há a oportunidade de nós transmitirmos um pouco desse amor, já que ele nunca acaba. A irmã Joana tem inúmeras obras onde ela nunca deixa de falar do amor. Mas o Hamed também, nesse capítulo de hoje, ele nos traz algumas diretrizes que parecem simples, parecem banais, mas que ele orienta que devemos seguir se queremos entender, se queremos absorver e distribuir o amor. Respeitar o valor do próximo e respeitar o valor das diferenças do próximo. Porque não adianta querermos amar só aqueles que nos querem bem, fica muito mais fácil. Nós precisamos amar o próximo como preconizou Jesus, o próximo como a humanidade, não aquele próximo consanguíneo, que fica muito mais fácil. Então nós temos que respeitar as diferenças, segundo Hamed. Admitir que estamos sujeitos a erros. Assumir a responsabilidade em todos os atos. Ou seja, perder o medo de que aquela atitude possa trazer alguma consequência. Não, vamos em frente, vamos lutar. Não esquecermos a própria identidade. Aí eu abro mais um parêntese para falar de um outro ensinamento de irmã Joana de Ângeles. Ela disse que nós só conseguiremos amar ao próximo verdadeiramente a partir do momento em que nós nos amarmos também. Nós respeitarmos a criação, somos criaturas de Deus. A partir do momento em que nós respeitarmos esse vaso de barro, segundo colocou Paulo de Tarso numa das suas epístolas, que nós deveríamos cuidar desse vaso de barro, pois ali está o nosso tesouro. Então nós temos que nos amar também, para depois amar ao próximo. Não querer mudar as pessoas, ou seja, amar incondicionalmente. Não querer amar alguém se ele fizer isso ou deixar de fazer aquilo, não vamos amar. Se o outro aceita, ótimo. Fomos vitoriosos. Se o outro não aceitar, nós fizemos a nossa parte. Essa não aceitação é com o outro. E o Hamed coloca uma frase que é, a gente tem que pensar muito bem. Entendermos que, em se tratando de amor, somos todos aprendizes, indistintamente. Ou seja, o amor nunca vai ser completo para nós, sempre vai haver algo a mais a se fazer. E aí, num capítulo intitulado O Amor, da obra de Joana de Ângeles, ela começa dizendo: o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, pois se constitui de essência divina. Ou seja, fomos criados com o amor e fomos criados para o amor. Essa é a nossa missão como criaturas divinas que somos. E aí, eu também vou parafrasear Mohandas Karamchand, o Gandhi. Não existe caminho para o amor. O amor é o caminho. Então, se nós formos avaliar, nós temos que colocar amor em todas as nossas atitudes. No nosso trabalho, na nossa convivência diária, nos nossos momentos sozinhos, nós temos que ter amor àquilo. Tudo que formos fazer. Quando às vezes a gente vê alguma coisa muito bem feita, um exemplo, um artesanato, a gente vê aquilo, é tão bonito. Qual é a conclusão que a gente chega? E às vezes a própria pessoa fala: não, eu fiz com todo carinho, eu fiz com amor. Ou seja, ela colocou naquilo que ela estava fazendo dedicação, tempo, bons pensamentos, boas energias, e a gente capta isso. Ou seja, qualquer que for a situação, nós temos que colocar amor. Eu recebi através das redes sociais um vídeo bastante interessante, mesmo porque trata-se de uma música maravilhosa, What a Wonderful World, que a maioria deve conhecer, de Louis Armstrong. Só que no começo da música ele conta que quando ele lançou essa música, foi na efervescência da guerra do Vietnã, ele como americano, muita gente achou que não estava muito bem. E uma repórter perguntou a ele: com todas essas guerras, doenças acontecendo, como o senhor pode dizer que o mundo é tão maravilhoso assim? Nós temos fomes pelo mundo inteiro. Nós temos uma poluição imensa. E ele respondeu a ela: o mundo não é ruim. Ruim é o que fazemos para ele. Ame, jovem. Ame. Esse é o segredo. Se nós nos amássemos uns aos outros, os problemas, na maioria deles, seriam resolvidos. Então aí sim, o mundo seria maravilhoso. E uma das estrofes da música ele diz: eu vejo amigos apertando as mãos e dizendo: como você está? Na realidade, eles estão dizendo: eu amo você. Então isso é de uma profundidade muito grande, porque a partir do momento em que você recebe algo que você identifica como amor, aquilo te eleva. Aquilo te dá novas energias. Existe uma fábula que, quando Deus terminou a criação, ele estava observando. E um dos seus anjos querubins estava ao lado dele e disse: realmente, Senhor, que obra maravilhosa. Não quero colocar nenhum defeito, mas uma pequena observação. A nós, seus anjos, querubins que estamos aqui, o Senhor nos deu duas asas. Agora eu vejo que no homem, a criatura recém-criada, ele tem uma asa só. Não seria isso uma imperfeição? Ao que Deus lhe responde: não, meu filho. Eu fiz de propósito. Porque quando duas criaturas amadas minhas se unirem, eles terão duas asas. E assim poderão alçar voo até onde estou. Então a gente, usando dessa alegoria, a gente percebe a importância que tem da gente ter alguém ao nosso lado. Quando somos abraçados, são duas asas que estão ali. E ao mesmo tempo, é um corpo com dois corações batendo. Por isso a importância de nós cultivarmos o amor, cultivarmos a amizade. Hoje, mais do que nunca, o mundo está carente de amor. Tudo o que está acontecendo, como o próprio asseverou Louis Armstrong ainda no século passado, o que acontece com o mundo é falta de amor. Quando a gente começa a ver a bondade, a caridade, a justiça sendo praticado, ali existe amor. E isso nos faz bem. Isso é o que nos eleva. E a irmã Joana, ela tem algumas obras: Amor, Imbatível Amor, da série psicológica, onde ela afirma que em qualquer circunstância, a terapia mais eficiente para qualquer problema que possamos ter é o amor. A partir do momento em que começamos a amar, os problemas começam, não são extintos, não, mas eles começam a ficar menores, porque o amor se sobrepuja. Ela tem outro livro, O Amor como Solução, o primeiro livro psicografado por Divaldo Franco, de autoria da irmã Joana, e Mestre de Amor. Então nós vemos que ela realmente vive o amor. Ela soube extrair o amor na sua fonte mais pura. Quando, no século XI, o mundo estava em conturbação, o Evangelho de Jesus já estava sendo relegado a um outro plano, Jesus pediu a um discípulo muito querido que retornasse à terra com a missão de reacender a luz do seu Evangelho. Ele chamou João. João aceitou de pronto a missão e retornou à terra. E segundo autores, ele foi, na sua época, o sol que mais brilhou sobre a Europa. Palavras de Dante Alighieri. Porque ele voltou, nasceu na cidade de Assis e recebeu o nome de batismo de Francesco. Francesco de Bernardone, o Francisco de Assis, que foi o amor encarnado na sua época, que soube ensinar aos homens o verdadeiro amor, aquele amor que Jesus recomendou no seu mandamento: amai-vos. Amai-vos como eu vos amo. E Francisco fez essa missão. E ao lado dele, ali estava Clara de Ofrieto. Personalidade encarnada junto a Francisco, que era Joana de Cusa, a nossa amada Joana de Ângeles. Então o amor está sempre presente para melhorar o mundo. Hoje temos inúmeros desconhecidos que ensinam o que é amor. E temos muitos conhecidos que vivem o amor em cada palavra, em cada gesto. Divaldo Pereira Franco, com 97 anos, ainda ativo, é o amor encarnado atualmente. Tudo que ele faz, tudo que ele fala, tudo que ele trabalha, é em nome do amor. E é esse o nosso destino. Mas, como Hamédia afirmou lá, ainda somos aprendizes. Mas estamos no caminho. Oportunidade não nos falta. Se quisermos que o mundo melhore, o caminho é o amor. Tudo que o mundo precisa é amor. Para aqueles mais saudosistas como eu, que já fui jovem, existem algumas canções. Tudo que nós precisamos é amor. Lennon McCartney. Al Dave e Burt Bacharach compuseram também um hino maravilhoso de amor. Então nós temos referências muito grandes sobre o amor. A medida do amor é amar sem medida. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoareis com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos, Santo Agostinho. E, para encerrar, é um texto que define muito bem o que é o amor. De outro homem amor que muito nos ensinou, Chico Xavier. Do livro Apostilas da Vida, capítulo 21, tudo é amor. Observa, amigo, em como o amor tudo provém e no amor tudo se resume. Vida é o amor existencial. Razão é o amor que pondera. Estudo é o amor que analisa. Ciência é o amor que investiga. Filosofia é o amor que pensa. Religião é o amor buscando a Deus. A verdade é o amor que se eterniza. Ideal é o amor que se eleva. A fé é o amor que transcende. Esperança é o amor que sonha. A caridade é o amor que auxilia. A fraternidade é o amor que se expande. Sacrifício é o amor que se esforça. Renúncia é o amor que se depura. A simpatia é o amor que sorri. O trabalho é o amor que constrói. A indiferença é o amor que se esconde. Desespero é o amor que se desgoverna. Paixão é o amor que se desequilibra. Ciúme é o amor que se desvaira. Egoísmo é o amor que se animaliza. Orgulho é o amor que enlouquece. Sensualismo é o amor que envenena. Finalmente, o ódio, que julga ser a antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Tudo é amor. Não deixes de amar nobremente. Respeite, no entanto, a pergunta que te faz a cada instante a lei divina: como? Então vamos sempre lembrar do legado de Jesus, que na sua recomendação final, ele simplesmente disse: amem-se. Seja qual for a nossa situação, vamos fazer do amor a nossa arma. Vamos fazer do amor a nossa energia. Vamos buscar, vamos vivenciar e vamos compartilhar o amor. Se queremos um mundo melhor, o caminho é o amor. E que Ele, o Mestre do amor e da luz, nos abençoe e nos envolva a todos. Muita paz.
Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse @sejaCPS. Afinal, sua participação faz a SEAR acontecer.